Eu sou o Sérgio.
E eu sou a Susana.
Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul. Agora que celebramos o nosso...
três aninhos.
Uhum, o nosso terceiro aniversário.
Depois de muitas mudanças de cenário, mudanças de casa e talvez com mais uma mudança de cenário para breve, porque nós nunca estamos satisfeitos.
Breve, acho que não vai ser, mas...
aos poucos.
Exato. Para além disso, a esta hora, na semana passada, estávamos a receber o prémio de Pods, do Festival Pods. Vencemos a categoria de melhor podcast de cinema e televisão. Que é ótimo, é um excelente sinal de reconhecimento do trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes 3 anos.
Sim, nós não estávamos à espera, eu nem me queria sentar ali mais à frente.
para não teres que passar pelos holofotes. Pronto, foi ótimo, sim. Já falámos disso nas redes.
Sim.
Tá feito, obrigado ao júri mais uma
sim,
vez.
Sim, obrigado. Pai, é bom ter de vez em quando assim algum reconhecimento, isto dá imenso trabalho e acaba por dar um certo... Quer dizer, isto na prática não dá nada, mas dá-nos assim um certo alento para, olha...
Para continuar, não é?
Vamos continuar.
Vamos passar para o bloco noticioso.
Sim.
Não é? Não é assim que se faz?
É. Queres ficar com o primeiro bloco?
Posso ficar com a primeira notícia. Portanto, a primeira notícia de hoje que vos queremos trazer é a edição física ou a edição em 4K do Abismo, do James Cameron, que era dos poucos filmes que ainda não tinha tido uma remasterização, uma nova digitalização dos negativos. Parece que vai para os cinemas em dezembro com mais meia hora, que é o equivalente a basicamente a Special Edition que já tinha sido lançada e que eu acho que nunca vi, eu acho que só vi a versão que passou no cinema. Estou curioso, acho que sou capaz de ir ao cinema ver esta versão, porque James Cameron para Avatar, para mim, é sempre positivo. A edição física, eu acho que vai ficar à venda em março, se não me engano, para além do True Lies e do Aliens, não é? Em 4K. Apesar de já não haver praticamente lojas nenhumas que vendem esse formatos físicos, mas olha, arranja-se de outra forma, não é?
Pá, sim, concordo. Também quero
pá,
ver
sim,
esse...
concordo. Ok.
Também quero ver esse no cinema. Eu acho que não o vejo há muitos anos, não me lembro. Não me lembro de nada, vai ser como ver um filme novo.
Pronto, boa. E tu, tens notícias para trazer? Ou...
Tenho, tu deste-me aqui o...
Eu é que dei, pronto. Tá
tu deste-me aqui o esquema. Não, temos agora com esta renovação do conflito israelo-palestiniano, há atores que se têm vindo a insurgir, ou antes a tentar pedir um cessar-fogo. E uma dessas atrizes foi a Melissa Barrera, que é do Scream. Ela entrou nos últimos dois Screams. Ela seria agora a pessoa que iria substituir a Neve Campbell. E foi despedida. Já não vai porque meteu um post a pedir então cessar fogo e o estúdio achou que aquilo era uma incitação ao ódio. E portanto...
Estou a rir, mas isto é um bocado... enfim...
É estúpido.
É só estúpido. Mas eu acho que eles aproveitaram esse post para se livrarem dela.
Porquê?
Porque a Jenna Ortega, aparentemente, a outra mecita jeitosa...
Sim, mas o que é que tem... Porquê que querias...
Porque o que tem piada é a dupla. São elas as duas, não é?
Tem?
Claro, acho que são irmãs até no
filme. São irmãs, mas...
E como a Jenna Ortega já não ia participar no Scream 7, por causa do Wednesday, né, da segunda temporada, decidiram também matar estas personagens e seguir em frente e parece que até... Acho que estão a pensar em ir buscar novamente o Patrick Dempsey e a Neve.
É um bocadinho feio, porque acho que também acabas por ferir a carreira da pessoa. Para isso fazias ali um acordo.
Pois,
portanto, não sei
mas
se terá...
toda a gente sabe onde é que está o dinheiro, não é? Quem é que manda, não é? Pois.
Estás a sussurrar porquê? Nós temos alguém que mande nós aqui para o podcast
não,
que seja
não.
Judeu?
Não, mas não sei. Passando à frente... Parece que vamos ter novamente o Eddie Murphy a fazer de polícia em Beverly Hills, não é?
Sim.
Mais uma adaptação de um IP dos anos 80 que ninguém quer, acho eu, porque deixem lá estar os originais, estão bem, onde estão, no passado. Mas vai haver mais uma adaptação com o Eddie Murphy para a Netflix, o que eu acho que também não pronuncia nada de bom, se tiver ao mesmo nível daquele filme do Coming to America, da sequela. Que
esse foi Netflix ou foi
Prime? Não sei, estou com medo. Acho que a única coisa positiva vai ser poderes ouvir novamente a música do Harold Five, como é que o homem se chama? Não sei o que, Meister Harold
Feldman.
É um alemão qualquer, pronto. mas não vai ter piada. Não sei, não tenho vontade absoluta nenhuma de ver e tenho pena que
até
seja.
Até já te arrependeste de estar a falar disso.
já me estou a enervar só de estar a pensar que aquilo vai ser tão mal. Tão mal. Apesar do gajo estar com um ótimo aspecto, o Eddie Murphy parece que não envelheceu.
É o Black Don't Crack.
Pois, parece que sim.
Estás a olhar para mim com essa cara que eu disse que não devia ter dito.
Sim,
isto.
Sim, sim. Okay. Como é que sabes? Tem nada a ver com isso.
Ok, então agora a outra pastinha que tu me passaste foi sobre Sarah Sampaio. Sim. Agora entrar no novo Super-Homem.
Do
também
James
ninguém
Gunn.
Tem interesse em ver, pelo menos nós não. Desde que agora o Henry Cavill foi, ele foi despedido, não é?
Sim, sim.
Foi... Ele era um bom super-homem, tem aquela,
é um
aquela personalidade de bloco de cimento.
Ia dizer, exato, ia dizer de poste de eletricidade, mas
para o que é, está ótimo.
Exatamente, para o super-homem estava mais que bom.
Agora, quem ver a seguir vai parecer sempre muito fraquinho, porque o homem tem uma presença...
Sim, eu gosto particularmente do homem ter orgulho dos pelos do peito e não rapa e não parece um Capitão América, ou seja lá o que for, não é? O homem...
Ok.
Pronto.
Eu acho engraçado ser isso que tu referes, ser isso que tu reparaste nele.
Tu já falaste na personalidade e no carisma dele.
Certo.
Não, não tenho vontade nenhuma de voltar ao universo.
E a Sandra...
Sandra Sampaio, que é a irmã da Sarah Sampaio, não é? A irmã mais feia, é a irmã feia neste caso.
A Sarah Sampaio parece que será uma boa atriz, não faço ideia.
Epá, não sei se ela já fez o combo do empregada modelo, empregada de mesa, modelo barra atriz.
Provavelmente.
Mas eu sei que aparentemente é muito boa modelo, não é?
Não, acho que não fez, ela estava na faculdade,
claro,
terá um curso de qualquer coisa.
Não sei, provavelmente vou dar uma vista de olhos, né, para ver se a miúda...
Uma vista de olhos.
A miúda se safa-se bem, mas não tenho vontade nenhuma de ver um filme Super-Homem do James Gunn. Não,
acho já que está descansado, já
acho que a história já foi contada tantas vezes e acho que não quero voltar ali.
Sabe, a história de origem outra vez?
Claro, exato, porque agora tens que justificar de onde é que veio este novo rapazinho com um corte de risco ao lado, moreno, de olhos azuis e de queixo com 4 centímetros de largura.
Sim.
Aquela.
Tu podias ir, tens aqui esta covinha também, não, tem, não é tão larga.
Eu acho,
pés,
que,
mas...
acho que a barriga já não me deixa voar. Acho que já no caminho o fato.
A barriga, sim.
Havia de ser bonito, eu vestido de super-homem.
Aquilo também
mas
o fato, faz
muito,
tudo.
Se quiseres muito, eu posso fazer isso.
Não, só tenho ainda o fato do Spider-Man do puto,
é,
mas
já
acho
estou,
não sei.
Eu já estou farto do vestido de criada. Que
as
eu já
não
começo a gostar ali.
Saber.
Vamos fechar o bloco noticioso, não é?
Sim. E falar que qual é o primeiro filme que queres...
Vamos se calhar abordar agora o Napoleão, do Ridley Scott, que nós vimos ontem à noite no cinema, em IMAX.
Uhum.
E eu estou a referir isto porque faz diferença. É um período de cerca
sem
de 10
dúvida.
A 20 anos da vida do Napoleão, mas o filme foca-se mais na relação que ele tem com a sua querida Josefina do que propriamente nas suas conquistas militares, porque... Na minha opinião, são impossíveis de condensar num filme de 2 horas e meia ou até mesmo num filme de 4 horas, que é o próximo corte que ele vai publicar na Apple TV Plus.
Eu gosto muito deste género de personagens históricas, é algo que me interessa bastante. Eu já sabia que iria ser um filme assim muito megalómano, mas como era do Ridley Scott, sabia que iria sair de lá com...
Satisfeito, pelo menos,
satisfeita, porque seria uma... Há de ser sempre um filme competente, com uma grande produção. Foi um filme que custou 200 milhões de euros ou dólares. Whatever. Vai ter depois uma versão de 4 horas e ele filmou tudo em
62 dias. Exato. É um homem competente, pragmático.
Desculpa, como é que tu filmas uma coisa deste tamanho? Com tantos cenários diferentes, com... Por acaso ele nem tinha assim tantos extras, porque há ali muita coisa em CGI que tu nem notas. Mas sim, é uma coisa tão megalómana e tem uma escala brutal. Como é que ele consegue fazer isso em 62 dias?
Apesar de ele dizer que não planeia as coisas quando chega, ou que faz as coisas muito em cima do joelho, não acredito. Ele faz storyboards de tudo e mais um par de botas. Portanto, ele quando chega ao local, em vez de estar ali a discutir, ele diz que em vez de estar ali a discutir com o meu diretor de fotografia, como é que a gente faz isso? Não sei, não. Ele chega lá e diz: vamos fazer assim, assado, comecem.
Ah, já tem de ter preparado antes.
Claro, exatamente, é onde eu quero chegar. E por isso é que ele consegue fazer esticar estes 200 milhões de dólares usando o CGI da forma que eu acho que deve ser usada, que é ao longe, para preencher os prédios ou sim, edifícios da época, ou então para encheres as batalhas, não é? Tu tens ali, ele contratou a certa altura, tinha 300 extras nas batalhas,
e
mais 100 cavalos,
sim.
Portanto, tudo o resto então era em computador, mas não se nota. Eu estava mais interessado no filme, quando o filme se foca na relação entre ele e Josefina, do que propriamente sim, nas suas conquistas militares, que eu acho que o filme aí é demasiado apressado, mesmo sendo um filme de 2 horas e meia, porque lá está, é praticamente impossível tu conseguires condensar todas estas conquistas, estas 61 ou 62 sim, batalhas que ele travou, em 2 horas e meia. É impossível,
sim,
nem 4 horas vais conseguir.
Tu também não consegues condensar a história da Segunda Guerra Mundial num filme, não é? Tu apanhas ali, tens de ir aos bocados.
Claro, exato.
Neste aqui quase tu podias ter um filme também 2 horas e meia sobre a preparação da Batalha do Waterloo.
Exato.
E a batalha em si, mas não. Se queres estar a... Se queres selecionar... Como o Ridley Scott aqui fez, selecionar os momentos-chave da vida ou da ascensão e queda deste homem, as coisas vão-te parecer sempre um bocado apressadas, mas é muita informação. Tu sentiste-te mais informado sobre a vida de Napoleão?
Era onde eu queria chegar, para condensar aqui um pouco. Não senti que tivesse saído mais conhecedor da sua importância histórica, da sua importância a nível militar e as conquistas que conseguiu para a França. Mas não é por isso que saí insatisfeito.
Sim,
eu saí
à
mesma satisfeito do cinema. Vimos isto em IMAX. É um filme que acho que tem que ser visto no maior ecrã possível, precisamente sim, por causa das batalhas. E acho que, apesar de não ter gostado tanto como o último filme dele, o The Last Duel...
Gostaste mais desse?
Gostei mais desse. Acho que merece o preço do bilhete.
Esse, a história é um bocadinho mais redondinha e mais fácil de seguir, porque assim, ainda sim, por cima, é a versão de uma história vista por 3 pessoas. Esse parece que fecha ali muito melhor a narrativa. Este sim, não, este, aquilo que tu dizes de sentir há certas alturas que são um bocado apressadas, uhum, e que tu, o Joaquin Phoenix, parece que tem sempre a mesma idade, mas aquilo deve de atravessar um período de pai de 20 anos.
Pois, é capaz, sim. Porque isto começa com a retomada de Toulon, uhum, e acaba com Waterloo, com a batalha de Waterloo, onde que ele...
Não, acaba com ele já exilado na
sim,
ilha.
Pronto, mas o ponto alto do filme, o término é mesmo aí nessa batalha de Waterloo, onde se dá precisamente a queda do Joaquin Phoenix.
Bem, mas para isso...
Do Napoleão,
do Napoleão, mas
apesar do Joaquin Phoenix também tem ali uma queda numa das cenas que achei...
É isso, acho que não vale a pena nós estarmos aqui a esmiuçar muito a história. Eu queria também mencionar o facto de o que é que me foi mantendo interessado ao longo destas 2 horas e tal. Eu tinha de estar sempre a mudar de posição, que aquilo estava a ser complicado de estar naquela sim, cadeira. Mas o que é que me foi mantendo mais interessado? Eu gosto muito destas personagens, sempre tive um grande fascínio, por exemplo, pelo Júlio César, quando era adolescente, fartava de ler.
Já contaste que tinhas Barbies e o teu action figure não era um Ken.
Bem,
era...
mas isso era porque aconteceu, não foi?
É um Júlio César.
Mas acho que são personagens fascinantes, foram personagens que fizeram a nossa história, a história mundial. Uhum. Portanto, tenho sempre grande interesse em ver estes filmes. O que é que me foi mantendo mais interessada foi que há muitos planos neste filme em que ele foi buscar a quadros que existem do Napoleão. Por exemplo, quando ele chega ao Egito,
exato,
aquela
sim,
imagem dele com as finges, isso uhum, é um quadro que existe.
Ou ele com a múmia.
Ele com a múmia também é sempre interessante. Ele na coroação. São tudo coisas que existem. Tu vais reconhecendo estas imagens e vais te sentindo mais integrado na história, porque eu sinceramente nunca li muito sobre o Napoleão, então não conheço... Uhum. Esta cena toda das batalhas e
sim,
o gênio militar que ele era e o político que ele também foi, essa parte política já não é tão não é tão abordada.
Sim, é assim, não é a primeira vez que se tenta trazer para o grande ecrã uma adaptação da vida do Napoleão. Aliás, o próprio Stanley Kubrick tentou E acho que foi mesmo a opção dele, a obsessão dele, tentar fazer um filme sobre o Napoleão, desde praticamente o seu nascimento até à sua morte.
Boas.
Mas nunca conseguiu o financiamento por parte da MGM, e então o projeto ficou sempre parado para sempre. Isto foi logo a seguir ele ter feito o 2001, portanto mega sucesso, e nem com o sucesso do 2001 conseguiu financiamento para uma história destas, porque na altura, aparentemente, os estúdios achavam que ninguém queria ver épicos históricos. O que é certo é que ele tem, estudou a vida dele intensamente, o Stanley Kubrick tirou foto, tem cerca de 15 mil fotos de locais, não só onde podia ser filmado este mega projeto, como sítios locais onde o próprio Napoleão tinha estado. Aliás, há inclusivamente um mega livro da Taschen que tem, sei lá, tem uma data de digitalizações de notas que o Stanley Kubrick tirou, de fotos que ele tirou, de enfim, tudo sobre, é capaz de ser o compêndio mais completo sobre um filme que acabou por nunca acontecer. Agora, aqui o Ridley Scott cagou para isso. Ele, obviamente, sim, ele leu o guião que o Stanley Kubrick tinha preparado, mas decidiu ignorá-lo porque...
Epá, mas esse então uma vida inteira.
Exatamente. Portanto, mas o que é certo é que o senhor Steven Spielberg, aparentemente, vai pegar nesse guião e vai fazer uma minissérie de 9 episódios para... Já não sei qual é que é a plataforma.
Mas mesmo assim, 9 episódios, se é a vida toda, é capaz de ser pouco.
Bah, 9 horas acho que já é o suficiente
para contar a história toda
para contar
do Napoleão.
Sim, acho que vai ser o suficiente. Mas pronto, vamos ter o Stanley, o Steven Spielberg mais uma vez a pegar num projeto do Stanley Kubrick, tal como fez com a Inteligência Artificial. E esse eu também estou curioso para ver.
Aí vai-se aprender mesmo da história.
Exatamente, que foi o que eu não aprendi aqui neste filme. Eu não,
aprendiste alguma coisa quando chegou o Waterloo, tu, Waterloo, está a ver?
Sim, está bem, mas
só conhecias a música do Zaba.
Mas essa era a parte que eu já conhecia, percebes? Okay. Não é?
Ou era a música do Zaba.
Claro, que a música do Zaba ajudou a tornar isto muito mais popular. Agora, os feitos dele como homem, eu não fiquei sem entender a motivação da sua ambição, se era literalmente um amor à França, à pátria, se havia ali motivações políticas que não...
O filme tende para isso.
Sim, mas não te explica as coisas e, sinceramente,
eu
ainda
acho
bem.
Acho que ele era só um psicopata.
É assim, um
muito
psicopata...
Muito funcional.
Pronto, mas isso é como hoje em dia. Um psicopata pode ter aptidão para... Normalmente são pessoas muito inteligentes ou podem chegar a cargos de topo a gerir empresas ou então, pronto... Fazem como o Patrick Bateman e...
Bem, mas este fez as duas coisas, este conseguiu gerir o império e matou milhões de pessoas.
Eu acho é que estamos aqui a ser injustos, porque ainda não falámos da Messita.
Calma aí, vamos lá chegar, que ela é rouba ali a fita toda.
É isso, que podes, segue, pega nisto.
A Vanessa, a senhora das sobrancelhas selvagens, que eu a partir do momento em que reparei nisso já não consigo, sempre colho para a cara dela, a assumir lá com uma tesourinha.
Parem o que estão a fazer, vão ali ao Google Images e sim, procurem Vanessa Kirby e agora olhem para as sobrancelhas, basta olharem para as sobrancelhas dela.
Epá, apetece só ali um toquezinho, a Vanessa, só um bocadinho, mas tirando isso, excelente prestação dela, ela faz uma Josefina completamente magnética, ela ocupa ali o ecrã todo e...
Sim, eu não sei se a Josefina era assim na vida real, mas o que é certo é que...
Eu imagino que, tendo em conta o Napoleão, a pessoa de que ele foi, a mulher por quem ele se apaixonou também havia de ser bastante interessante, não é? Não poderá ser uma labrega qualquer.
Sim, até porque não era alguém que... Enfim, que tivesse um passado propriamente limpo, não é? Uhum. Já tinha tido vários homens, abortos, era viúva.
Teve presa, teve...
Exato, tinha cabelo muito curto quando conheceu o Napoleão.
Então, mas isso era um problema?
É assim, pode,
eles
pode
usavam
afastar,
aquelas
é?
Perucas, portanto, para
maus
eles o cabelo
maus
curto.
Maus penteados podem-te afastar de uma pessoa.
Eles
é?
Usavam as perucas, naquela altura era tudo... E franceses, é? Eu imagino o cheiro naquela vez, era horrível.
É? Pois é. Apesar de ali ser tudo muito romantizado, tudo muito bonito, tudo muito limpinho, mas...
Houve uma altura que eu estava a ver estava a olhar para aquele ecrã imenso, aqueles paisagens, os momentos, estava a pensar... Isto,
o cheiro.
Não, a certa altura parece quase um futuro distópico, não é? Aquilo está tão limpinho. Que as pessoas estão um bocado badalhocas, mas o cenário à volta é tão limpinho, parece tão trabalhado, Que não me parece, estamos em 1700 e
troca o passo. Isso faz-me lembrar outra coisa, que é o segundo filme que vemos no cinema que tem uma enorme dose de fezes de pássaro.
Ah, verdade.
Não é? Tiveste ali verdade. No Miyazaki, no Rapaz e a Garça.
Mas neste até tinha o som daquele que era ao lado da...
Exatamente. Não sei o que é que se passa, não sei se é uma nova moda nos filmes, o... Fezes de pássaro.
Não, mas este filme tem outra coisa que te fica na memória, que é em termos de som, o Joaquin Phoenix ou o Napoleão, sempre que via a Josefina, fazia.
Entrava para o quarto dela, encostava-se à porta e.
Que é uma coisa que tu nem imaginas nestas personagens tão, tão imponentes e de repente pões ali no privado.
Reta. Assertiva no campo de batalha.
Essa era o que eu ficava sempre que havia.
Mas depois abre a porta. Que eu acho que deve ter sido uma escolha do Joaquin Phoenix. E por isso é que o homem é grande. O homem,
epá, ele é fantástico.
Porque eu acredito perfeitamente que no interior, não é? na sua intimidade, que um homem que esteja tão obcecado pela mulher como aparentemente o Napoleão era, que toda a gente já fez as figuras de pervim com namoradas e com mulheres, não é?
Foi?
Quando eras mais novo, não é? Aliás, eles ali são retratados a certa altura como se fossem um
casal de adolescentes.
Exato, um casal de adolescentes. Parece que estão ali naquela fase do encantamento, naqueles primeiros dois meses, sim, não é?
Mas ficavam depois muito tempo afastados, depois lá revivavam a paixão. Olha, houve uma coisa que também me interessou muito neste filme, achei sim. curioso.
Diz.
Voltando agora a coisas a sério, que foi...
Isto são coisas assim, mas diz.
Que foi a forma de comunicação.
Portanto,
por exemplo, quando ele e Josefina lá mandar-lhe os papelinhos perfumados e ele depois a besuntar-se no papelinho perfumado, o pessoal jovem hoje em dia não sabe o que é receber uma carta, né? Andar
a mandar
bilhetinhos. É e era um bilhetinho assim todo: solicito a sua comparência na minha.
Estou a sentir a sua falta. A sua presença.
Os meus pais estão
é
fora quando tu quiseres e o gajo vai logo a correr para a casa dela. Não, mas depois a comunicação mesmo. Em batalha, eles a mandarem os batedores a ver onde é que estava o inimigo, o gajo a ir com os dois cavalos e a voltar.
Sim, vai com dois cavalos, que é para ir para não cansar muito, o mesmo cavalo durante muito tempo, vai alternando entre os cavalos.
É estes detalhes, a cena do avião, os que estão posicionados em determinados sítios para ir avisando quando é que os outros também chegam, depois tinham umas lâmpadas para mandar a mensagem, daí que uma data de pormenores.
É quase um código Morse antes do código Morse, não é?
Achei isso que daqui, historicamente, eu acho que essa parte até está bastante.
Olha, não sei, bastante verdadeira. Toda a gente que é historiadora diz que este filme está cheio de imprecisões históricas.
Mas isto é filme para.
É um filme.
Isto não é filme, não é um documentário.
Exato.
Isto é um filme para entreter. E de facto, nenhum de nós estava lá. Há coisas que tu sabes que pode não ter acontecido assim, mas é uma questão de dramatismo, uma questão de espetáculo.
Sim,
não é?
E de ritmo e de manter o espectador interessado, não é? Eu acho que isto serve mais para as pessoas irem pesquisar sobre o Napoleão do que propriamente saírem de lá a saber quem foi Napoleão e o que é que ele conseguiu, não é?
Porque nós ficámos com interesse.
Exato, nós estivemos há bocado até mesmo a ver a primeira parte de um documentário com não sei quantas horas, mas obviamente eu comecei a roncar, não é? Mas pronto, isto para a semana passa, mas de interesse.
Não, mas talvez agora sou capaz de chegar num livro sobre o Napoleão.
Pronto, resumindo, vamos terminar aqui a nossa recomendação. Eu acho que este é daqueles filmes que só será interessante e só será capaz de vos agarrar a atenção se estiverem a vê-lo no maior ecrã possível.
E se gostarem de história, se isto for de facto um tema que não vos interesse.
Aí é onde eu discordo de ti, porque eu acho que se tu fores um conhecedor da história, provavelmente vais ver ali as imprecisões e
não,
essas imprecisões vão-te tirar do filme.
Eu não estou a chegar a esse nível do já saberes a história toda, mas teres gosto em conhecer estas personagens.
E ainda bem que o filme se foca mais de metade do tempo na relação entre ele e Josefina, porque eles os dois têm uma química brutal. A mulher está completamente hipnotizante, tu prende-te a atenção, ela rouba as cenas todas em onde contracena com com o Joaquin Phoenix.
Eu só me lembro dele quando vi no jornal aquelas imagens de que eu tinha ido dançar com ela lá a casa, e o gajo começava a ver com o jornal da mesa furioso. A fofoca da altura, as cartas eram interceptadas, as cartas que ele escreveu para ela depois foram roubadas e vendidas.
Exato, e para aparecerem depois apareciam no jornal, não é? Toda a gente. É que ele é quase uma celebridade antes de haver a celebridade, não é? Aquela cultura da pessoa. Ou seja, sair no jornal publicado que a tua mulher está a trair-te com o tal, 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 isto hoje em dia se calhar já é mais que vulgar, mas isso na altura mostra um bocado a importância que o homem tinha para o povo francês, não é?
Tinha, porque ainda por cima, isto depois não se foca muito na parte dele como político e coisas que ele decidiu, porque ele tirou todo o direito que as mulheres tinham na sociedade francesa. Ele tornou-as um certo joguete e depois de repente a ser encordado.
Por menores. Vejam no cinema, apesar de não ser um retrato histórico correto ou preciso de quem era Napoleão, acho que não é essa parte que interessa no filme. Acho que é só um bom filme, apesar de não estar, sei lá, no meu top 3 dos filmes de Ridley Scott. Não está.
Aquelas batalhas sangrentas e tão violentas, elas estão espetaculares.
Vale o preço do bilhete?
Vale. Pronto. Completamente. Então, levem uma mantinha e talvez uma almofada para o rabo, para ficarem mais confortáveis e...
2 horas e meia, não se esqueçam. Antes de passarmos ao próximo filme, se calhar vamos falar aqui do nosso amigo Timothée Chalamet.
Não.
Se calhar mais teu amigo não. Do que meu, não é? Que ontem, antes do Napoleão, apareceu em 2 trailers. O Dune Parte 2.
E aquela, o Wonka.
E o Wonka, que acho que eu... Não sei, eu olho para ele e realmente o Wonka parece mesmo o nome dele. Não sei qual é o pior nome para ele. Wonka ou Chalamet?
Não sei.
Mas não sei, tu é que andas a sonhar com ele, não é?
Não sei, opa, para. Ok, eu contei-te isso e arrependi-me imediatamente. Eu tenho andado a ter imensos sonhos de coisas estranhas. E
com
um deles foi com o Chalamet. E eu não consegui controlar o que aconteceu. E eu não te queria contar. E foi terrível.
Eu não faço mal, eu não fico chateado. Eu também às vezes sonho que a amiga Mónica Bellucci.
Tá bem, mas isso aí é uma coisa prazerosa. Agora o Chalamet eu não queria.
Não foi?
Não.
Mas foi
não,
o quê?
Não.
Foi a parte dos pelinhos que quase a serem barba?
Não,
ou...
foi a parte que eu lembro-me de lhe ter dito: ah, não queres tipo primeiro tomar um banho, portanto tu tens de dizer isso,
isso foi
a
complexo.
Alguém.
Isso foi isso, teve aí teve, profundidade teve, esse sonho.
Teve profundidade, porque depois eu lembro-me daquilo, até o sonho aconteceu em flash, vê lá, a minha mente, nem que não queria fazer aquilo, mas fez-me aquilo, não sei porquê, e depois no fim das coisas terem acontecido, havia alguém lá a ver no...
Era eu.
No quarto, não eras, mas alguém que disse: não, sim, aconteceu. E eu a querer, não.
Denial, estás em negação.
Mas
aconteceu. O Chalamet, pessoa, a sério.
O Chalamet. Bem, pronto, é assim, se eu não consigo controlar, não.
Pois,
se eu pudesse escolher, não era o Chalamet.
Pronto, ok. Vamos então passar para o próximo filme.
Porquê que me fazes estas coisas?
Tu é que me contaste, querias que eu não.
Próximo, não conto
nisso.
Nada.
Vamos então passar para o segundo filme de hoje. Neste caso, é um filme de terror argentino. Do realizador Demian Rugna, que é o When Evil Lurks, ou no seu original em espanhol, castelhano, espanhol. Quando se acecha la maldade.
Sim, e de facto, acecha muito bem. É um filme de possessão bastante eficaz.
Sim.
Muito melhor do que certos filmes de possessão, de remakes e de... Coisas.
Sim, isto fez-me lembrar muito Coisa Ruim, porque é passado num ambiente rural, neste caso argentino, não é português. Tens ali dois irmãos que vivem juntos, numa casa, no meio do campo, isolados de quase...
Daquelas grandes propriedades.
Exatamente, isolados ali das metrópoles, onde se apercebem a certa altura que um corpo foi cortado ao meio, perto da sua propriedade, e descobrem que um dos vizinhos... está possuído, está embichado.
Pois.
Eles aqui não explicam pelo que é que está possuído, portanto, basicamente é o mal a possuir o corpo de uma pessoa, e o filme é muito basicamente eles a tentarem fugir ao mal que o está a perseguir. Portanto, basta tocares numa pessoa que está embichada e o mal poderá passar para ti.
Sim.
Eu acho que o que se destaca mais no filme e que o que choca mais é, e se calhar é uma coisa dos argentinos, dos realizadores argentinos, é, não, parece que não têm medo de mostrar nada, não é?
Sim, o Gaspar Noé, que é meio argentino também.
Exato.
Tu nunca sabes o que é que vem dali.
É o espero ao inesperado.
Não, e é um filme que não te vai dando tudo. Tu vais conhecendo e tu vais sabendo das coisas ao mesmo tempo que os protagonistas, não é? Tu vais sabendo aos poucos de como combater aquele mal, mas eles acabam por não ligar muito a isso, acabam por só seguir o seu instinto que nem sempre é o mais correto. E tu estás completamente inseguro, estás em fora de pé, tudo pode acontecer, a violência é extrema.
E essa parte que tu referiste deles nem sempre seguem aquilo que seria o mais indicado a fazer, acho que é um dos fatores que faz com que nós tenhamos ficado presos ao filme. Ou seja, os personagens principais, estes dois irmãos, não são propriamente, não tomam propriamente sempre as melhores opções. Eles, por muito boa vontade que tenham, cometem erros, que acho que é o que aconteceria se isto fosse uma coisa real. Eles, a certa altura, tentam salvar a família, que acaba por não correr bem, como não seria de esperar.
Acabam por lhes levar o mal para lá, sim.
Já não é a primeira vez que este realizador pega em criancinhas e faz-lhes coisas que muitos outros realizadores teriam alguma resistência a fazer. Portanto, ele não tem medo nenhum em estraçalhar uma criança ou trazê-la de volta do caixão. É um filme que não tem assim muitos meios, mas que também não precisa deles para contar a história que quer contar. É uma história relativamente... Não é assustadora pelo susto, não vais ter assim jumpscares, mas é chocante. Eu acho que é mais chocante do que assustador.
E assusta-te por tu não saberes o que é que pode acontecer.
Exato.
Porque tu... é aquela coisa dos filmes americanos, sabes que no final vai ficar tudo bem. Neste não, este sabes que vai acabar mal. Queres saber como e sabes que vai ser surpreendido.
Sim. Portanto, não é daqueles que acabam bem, felizmente. E é talvez por isso que seja mais marcante. Agora, este realizador é mais conhecido pelo filme anterior dele, que é
o Aterrados,
que é o Terrified, se calhar é mais conhecido como Terrified, que era inclusivamente para ter um remake americano produzido pelo Guillermo del Toro, que infelizmente o projeto foi abaixo. Por causa do Covid. Nós enviámos mensagem ao realizador
e ele respondeu,
para nossa surpresa. Perguntei-lhe precisamente se esse projeto ainda estava no ar. Ele disse que não, que caiu mesmo por terra. Portanto, o Guilherme Del Toro nunca mais lhe respondeu às mensagens, calculo eu. E eu fiz questão também de perguntar se ele já sabia o que é que ia fazer, porque este filme está a ser aparentemente muito bem recebido fora da Argentina e agora está a estrear na Argentina e também está com as salas cheias e toda a gente está a falar muito bem do filme.
Ele recebeu agora um prémio em Espanha.
Sim, e eu estava curioso para saber se ele ia pegar num Terrified 2 para ser uma coisa mais segura, para conseguir financiamento, mas ele diz que tem 3 ou 4 projetos e ainda não se decidiu sobre qual é que irá, qual é que será o seu próximo projeto. Mas,
portanto, não disse nada.
Não disse nada, basicamente. Mas respondeu.
Vai continuar a fazer vídeos no YouTube a tocar Megadeth.
Covers de Megadeth, sim, porque ele, se procurarem o canal dele, acho que é mesmo Damian Rugna, ele tem uma banda que faz covers de Megadeth, portanto deve ser boa pessoa, não é? Pelo menos gosto musical, é uma das bandas que toda a gente deveria ouvir regularmente.
Pelo menos uma vez na vida. Ok.
Estou-me a rir porquê?
Não sei, mas o Aterrados também gostei bastante. Aí já não é a possessão do espírito maligno, mas são espíritos que vivem dentro das paredes da casa e são absolutamente assustadores. Aquilo parece que vai buscar daqueles barulhinhos tu às vezes
os
ouves.
Cães, foram os cães.
Foram os cães, estão a falar comigo e estão a dizer que me vão matar.
Aquela cena de lavar roupa se passa dos carretos.
Mas... Cansado quando apagas as luzes e parece que vem alguém atrás de ti, tens de estar a correr.
Sim, esse Aterrados.
Esse Aterrados.
Tu dizes que as pessoas, os espíritos ou essa dimensão do mal vive dentro das paredes e este filme passa só ali numa ruazita, dentro de duas ou três casas.
Três casas, sim.
Não é? onde, lá está, ele pega em crianças e faz aquilo que muitos não fariam. É um filme interessante. Eu acho que o único problema do filme são os efeitos especiais. Eu acho que são detrimentais para a história, porque ele quer retratar, sei lá, seres que não são completamente humanos, que vivem dentro das paredes, ou que estão ali ou debaixo da cama. Pode ser um portal para essa outra dimensão.
Nunca mais olhamos para debaixo da cama depois de ver este filme, a caraças.
Era o aspirador que vai lá, eu já não vou virar. Mas é também um filme interessante. São dois, se calhar são dois bons filmes para se fazer um double feature.
É verdade.
Do mesmo realizador de terror, que pegam em espíritos e maldade e erros que as pessoas muito provavelmente iriam cometer se vissem nestas situações.
E é engraçado porque mesmo nesse, no Aterrados, depois ele chama a especialista, e a especialista é completamente inútil para conseguir combater aquela maldade. Ela não é como toda esta série dos Annabelles e isso, que tem aqueles... baseado na história verídica. Exato. Daqueles americanos.
Os mínimos, os máximos e os médios.
Os médios. Eles são aquelas duas fraudes. Desculpa,
não negas à partida uma ciência, claro, que desconheces.
E que lhes aconteceria, se estas coisas existissem, que aconteceria-lhes o mesmo que aconteceu à senhora nos Aterrados, que é, de repente, aparece uma coisa de uma mão e vira-lhe ali o pescocinho todo. Recomendadíssima, sério. Acho que mesmo tendo os efeitos especiais
fraquinhos,
mais fraquinhos, esses Aterrados também vale muito a pena. Este do Annie Valorx é pá, bolas, a sério. Estas crianças são assustadoras.
As crianças são assustadoras. E é chocante porque não é pelo gore, não é? Porque tu sabes o peso todo que está por trás daquela morte, não é? O que é que aquilo significa para aquela família, ou para aquelas pessoas em específico. E tu consegues-te pôr na pele dessas pessoas que estão a passar por aquilo. É isso que torna aquilo muito mais assustador e muito mais relacionável.
É muito humano, é muito... Aquelas relações entre eles, tu consegues... Pá, tu consegues te identificar com aquilo, não te identificas talvez com as ações da forma como eles depois acabam por agir.
Sim, não, e apesar de não ter fezes de pássaro, tem muito
não
push.
Tem. Sim.
E se calhar não vamos dizer mais, porque mais vale verem. Acho que não tem nenhuma plataforma, acho que tem mesmo que ir ao videoclube do Sr. Joaquim, que já
nem
está disponível.
Tem estreia prevista, ele tem dado a estrear em vários países, mas para cá não estou.
Temos que lhe mandar uma mensagem a dizer: oh, Damien, como é?
Não é ele que controla isso. Ele bem pode tentar, mas...
Mas é um filme que, se passasse no Hotel X, era capaz de ser das melhores coisas que veriam nessa edição.
Eu estava mesmo a pensar nisso. São ótimos filmes para o Hotel X.
Portanto, do Damien Rugna, quer o Terrified, Aterrados, ou When Evil Lurks.
Sim, não é o Terrified. Qual
não,
é o
não
outro?
Não é o do palhaço, ou do... Não é o Terrifier, é Terrified.
Terrified. Aterrados.
Aterrados. E são essas as nossas duas recomendações para verem esta semana.
Três recomendações, ao fim e ao cabo, não é?
Sim. Dois de terror e um com uma mulher sensual.
E o Joaquin Phoenix a fazer um grande Napoleão.
Bem, agora que já falámos dos filmes, vamos passar aqui para o segmento do box office, que eu não sei se é interessante, mas vou manter ainda esta semana, onde vamos poder saber quais são os filmes mais vistos pelos portugueses nas salas de cinema.
Porque tu gostas de dizer mal do gosto das pessoas e dizer que elas andam só a ver cá, que é isso?
Não sei, mas eu acho que este top 10, vamos ao top 10. O que é que está em décimo lugar? Eu tenho que ver aqui a cábula.
Não faço ideia o que é que é isto.
O que é que é?
O pub de Old Oak. Não sei o que é isto.
Não,
não
sei,
faço
é
ideia.
Da distribuído pela Alambic Films, do Ken Loach. Ok, não sei. Teve 3.826 espectadores e estreou, entrou logo para décimo lugar, não sei. Em nono continuamos com o Saw X. Em oitavo, Operação Kandahar, que não vamos ver.
Persiste essa.
Em sétimo temos o Freelance, mas não é o Freelancer dos nossos amigos Franciscos Afonso Lopes.
Isso era tão bom.
E Francisco Lacerda. Não sei o que é o Freelance, não faço mesmo a mínima ideia, mas aparentemente é de um realizador francês, Pierre Morel. Não, aparentemente é americano. O filme.
Ah, está bom esta preparação para esta parte, está bom.
Esta parte está muito okay. bem preparada. Em sexto lugar temos O Assassino das Luas de...
O Assassino da Lua das Flores, que nós não contribuímos, não quiseste
não
ver
quer.
Este
não.
No cinema.
Eu gosto muito de Martin Scorsese, mas não gosto o suficiente para passar 3 horas e meia sentado naqueles bancos do cinema, porque já ontem custaram as 2 horas e meia, já
pois
não
foi.
Tínhamos forma
pois
de estar
foi.
Sentados.
E o senhor que estava atrás de nós era muito alto e ele conseguia bater nas nossas duas cadeiras ao mesmo tempo.
Mas deixa-me lá ver quantas pessoas é que já viram até hoje este Scorsese. 123 mil pessoas, não está mal, não está mal. Podia estar pior. Temos em...
Se não está
vivo, se não está morto, está vivo, não é? Em quinto lugar temos O Rapaz e a Garça, do nosso amigo Miyazaki.
Boa.
E o que é que temos em quarto, Susana?
Trolls 3, todos juntos.
Ponto de exclamação. Quantas pessoas é que já viram o Trolls 3? Ora, deixa-me ver. Não.
Ah, estás a gozar? 556 mil?
Não, pessoal,
não,
isso foi a
receita. Está bem.
101 mil pessoas já viram desde que estreou este Troll 3. Fantástico.
Me pedes para estar a ler números a esta hora.
Em terceiro lugar, aquele filme que
Five
nós que nos
Freddy's.
Passa ao lado,
não
é?
Sim, não é para nós.
Já passámos a faixa etária, não é? Five Nights at Freddy's, que conta já com 147 mil espectadores. Já faturou uma batelada de dinheiro.
Agora,
860 mil euros.
Pois.
Isto em pipocas, não sei, não sei. Em segundo lugar.
Oi, em segundo lugar, esse é um filme. Isso é uma maravilha.
Tanto que se chama
As Marvels.
As Marvels.
As Marvels. Eu sei que a gente não vai tocar neste filme, nem que nos paguem.
Nem com pau.
Nem com pau.
E em primeiro lugar temos Os Jogos da Fome, A Balada dos Pássaros e das Serpentes, que parece que tem um nome tão pomposo, mas que não, ao fim e ao cabo não quer dizer nada, não é?
Pouco conteúdo.
Não, o título.
Não, depois o filme a ter pouco conteúdo.
Dos Pássaros e das Serpentes.
Está bem.
Mas
isto também tinha livro, é que os outros tinham livro, os Hunger Games, este depois foi feito o livro.
Ah, não sei. Não... É o que é. Em primeiro lugar, está esta coisa, neste filme. Não aparece Jennifer Lawrence. Quem é que aparece nestes filmes?
Aparece a menina do West Side Story.
Ah, é gira.
É gira,
a
sim.
Branca de Neve.
É que vai ser Branca de Neve.
Toda a gente está chateada
não é
por não ser demasiado
suficiente.
Branca. Não é?
Hispânica.
Uma
ideia gira, ela é uma boa.
Ah, também não vai ter os anões, não é? Não vai ter o Matthew McConaughey. Não,
o
Gary Oldman.
O Gary Oldman a fazer. Não, isso era maravilhoso. Eu ia sair a ver.
Portanto, não sei se aprenderam alguma coisa dos filmes mais vistos esta semana, mas é bom ver ali o Scorsese e o Miyazaki no
Miyazaki.
Top, Miyazaki no top 5. Acho que é sempre um bom sinal que há pessoas que gostam ainda de ver filmes de autor.
Pois, mas os três primeiros.
Tem que ser. Os estúdios também precisam de.
Há que vender pipocas.
E os cinemas precisam de vender pipocas e Coca-Colas e. Enfim.
Não sei, mas cinemas nóscas, cá shopping, acho que deixei aí uma bolsinha minha, não deitem fora.
O que é que tens lá dentro?
Queres-me um
para além do batom. Tinhas o batom, as chaves de casa.
Tinha coisas que queria.
Portanto, se alguém esteve na sessão do Napoleão das 10 da noite,
e
do IMAX, do Cascais Shopping,
uma bolsa de um Totoro é minha. Não, deitei fora.
Não deitei fora.
Não abram também, mas é minha.
Tens lá a fotografia do Chalamet?
Tenho.
Ah, bem. Está tudo por esta semana?
Está.
Achas que vamos conseguir fechar agora?
Sim.
É?
É, tá. Confiança.
Então vá. Vamos fechar, até para a semana.
Até para a semana.
No mesmo cenário, presumo.
Sim, sem dúvida.